As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Um homem de 53 anos foi detido pela polícia judiciária por suspeitas de ter ateado um fogo na localidade de Alviubeira, concelho de Tomar. O indivíduo é acusado de ter colocado 3 focos de incêndio, concurso a chama direta, que lavraram numa área densamente povoada com eucaliptos e nas proximidades de áreas urbanas, obrigando à intervenção de diversas corporações de bombeiros e outros meios de combate. Adianta um esclarecimento enviado para a nossa redação. Recordo que esteve em causa um fogo que ocorreu nesta quinta-feira e que mobilizou um significativo número de meios. O arguido detido irá ser presente às autoridades judiciárias competentes para a realização do primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por convenientes. Mãe e filho foram realojados pela Câmara de Tomar numa unidade hoteleira da cidade, na sequência de um incêndio que deflagrou numa habitação situada na localidade de Torrão, freguesia de Olalhas, nesta quinta-feira, precisamente. Aliás, Jorge Rosa, presidente da Junta, aproveitou a recente sessão da Assembleia Municipal para chamar a atenção para esta ocorrência, catalogando-a como uma tragédia. Por aquilo que a nossa redação, entretanto, apurou, o imóvel ainda está em avaliação relativamente às condições de habitabilidade, sendo que o serviços sociais da Câmara já estiveram no terreno, no sentido de perceber se está em causa uma família com carências sociais financeiras. Ainda estão por perceber as causas que estiveram na origem do fogo, que destruiu assim parte de um imóvel de resto chão e primeiro andar. A autoestrada 1, A1, esteve cortada à circulação rodoviária, precisamente no sentido norte-sul, ao quilómetro 65, devido a uma colisão entre 4 veículos, acidente que resultou na morte de uma pessoa e ainda em ferimentos graves em mais 2 dos envolvidos. Há ainda mais 6 feridos, todos eles considerados como ligeiros. O alerta foi dado pelas 9h55 desta sexta-feira. O embate ocorreu na área territorial do concelho de Santarém, para onde foram mobilizados cerca de 30 bombeiros e ainda 13 veículos de apoio. O acidente ocorreu nas proximidades das portagens de Santarém.
Rádio F, a primeira a informar.
A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo confirmou a morte de mais 2 pessoas que estavam infectadas com Covid-19, vítimas que residiam nos concelhos de Abrantes e de Ferreira do Zêzere. Num trágico balanço global, a região já lamenta 394 óbitos. Quanto a novos casos, foram detectados mais 24, agora no total de 14.962, dos quais 525 ainda ativos. Dentre os testes positivos mais recentes, 7 dizem respeito a Orém, 4 a Alcanena, 3 a Torres Novas, 2 em Ferreira do Zêzere e em Tomar e 1 em Vila Nova da Barquinha. Houve assim uma atualização do número de altas, precisamente 221, agora num total de 14.206 recuperações. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua como concelho com o maior número de casos ativos, num total de 120, seguindo-se Abrantes com 58 e Torres Novas com 56. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 3.478 infecções, 3.283 recuperações, 85 óbitos, tem agora 120 infecções ativas. Tomar, 2.766 casos, com 2.674 recuperados, 57 óbitos, 35 infecções ativas. Torres Novas, 2.340 casos, 2.219 recuperados, 66 mortes, 56 infecções ativas. Abrantes, 1.817 infectados, 1.713 estão curados, 71 mortes, tem 58 infecções ativas. Em Trocamento, 1.373 infecções, 1.307 estão recuperados, 23 mortes, 43 infecções ativas. Alcanena, com 1.227 casos, 1.145 recuperações, 41 vítimas mortais, 41 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 662 casos, 622 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, tem 22 infecções ativas. Mação, 498 infecções, 476 recuperados, 16 óbitos, 6 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 323 casos, 306 dos quais dados como curados, 9 mortes, 8 infecções ativas. Constância, com 257 infecções, 249 das quais recuperadas, 4 mortes, 4 infecções ativas. E Sardual, com 221 casos, 212 recuperados, 5 óbitos, tem 4 infecções ativas.
Rádio R, informação.
Os 2 agrupamentos escolares do Conselho de Tomar já têm programado o arranque do ano letivo 2021-2022. precisamente a 14 de setembro. No que diz respeito ao agrupamento Nuno de Santa Maria, por exemplo, a recepção aos alunos e pais encarregados de educação será feita um dia antes. Recepções essas que serão presenciais no caso das crianças e jovens que entrarem pela primeira vez no respectivo estabelecimento de ensino, conforme indicou a ERTS Celeste Sousa, diretora da referida instituição.
O início do ano letivo no agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria tem início no dia 14, mas no dia 13 irão ser feitas as recepções aos alunos e aos pais. Sendo que as crianças que vêm pela primeira vez para o jardim escola e que vêm pela primeira vez para o primeiro ano, aliás, os que vêm para o primeiro ano e os que vêm para o quinto ano, que vão todos entrar em escolas novas, por assim dizer, essas recepções são presenciais. Portanto, as crianças do jardim escola vão para o seu jardim escola com o educador e os pais no dia 13. Os do primeiro ano também vão para as suas escolinhas no dia 13 com os seus pais para a recepção. E os alunos do quinto ano, com os seus pais encarregados de educação, terão reuniões na Escola Nova Espreira no dia 13, em horas que vamos depois indicar, porque no caso de, por exemplo, turmas de quinto ano, que são turmas com 20 alunos ou mais, isso será feito por dois turnos. Um turno das 9 às 10h30, a turma é dividida ao meio, e o outro das 11 ao meio-dia e meia, porque, como todos sabemos, as regras da Direção-Geral de Saúde nos obrigam ainda a muita cautela e portanto, vamos todos continuar a ter esses cuidados. No dia 14, horário normal, a partir das 8h15 para os alunos do 5º ao 12º e para os alunos do 1º ciclo e pré-escolar, a partir das 9 da manhã, iniciamos as nossas atividades letivas.
Já no agrupamento de templários, as aulas começam também a 14 de setembro, dia em que se realizam as tradicionais recepções. Paulo Macedo, diretor da instituição, recordou que serão mantidas todas as precauções face à pandemia em curso.
Não vai ser muito diferente do ano anterior no que diz respeito a todas as precauções, e as recomendações que recebemos da Direção-Geral de Saúde vão se manter. Portanto, vamos, logicamente, ter toda a precaução relativamente, como nós todos sabemos, à existência ainda da parte da epidemia do Covid. Isso continua, logicamente, a condicionar o desenvolvimento das atividades letivas. Tudo iremos fazer para que o ensino se mantenha, logicamente, sempre presencial, não é? Portanto, vamos ter que pedir a todos os da comunidade educativa o máximo de cautelas relativamente ao uso da máscara, à desinfecção das mãos, a parte do distanciamento físico entre as pessoas, de forma a que não tenhamos que haver novamente interrupções. De tudo o resto vai ser normal. Portanto, nós estamos a pensar em iniciar as atividades. A pensar não, vão iniciar-se as atividades logo a partir do dia 14, com as apresentações, principalmente para os anos iniciais de ciclo, porque são os alunos que pela primeira vez entram nas escolas do agrupamento e ficam a conhecer os espaços. Os outros serão, efetivamente, os outros anos, serão recebidos pelo diretor de turma e pelo secretário, e portanto vai ser muito parecido com o do ano anterior. E pronto, e temos logicamente toda a esperança que consigamos ter ao fim destes dois anos um ano letivo muito mais calmo do que foram os anos anteriores.
Autárquica 2021, os candidatos, as entrevistas, o futuro da região passa por aqui.
Leonel Nunes é o candidato do Bloco de Esquerda à Junta de Casais e Álvio Beira, Conselho de Tomar. O cabeça de lista esteve nos estúdios da ERTS, onde deu conta de alguns dos projetos que tem em carteira para o futuro daquela freguesia, focando-se em especial na área da saúde. Mais pormenores com Tiago Picotto.
No âmbito do ciclo de entrevistas às eleições autárquicas do território nabantino, trazemos agora Leonel Nunes, que se candidata pelo Bloco de Esquerda à União de Freguesias de Casais e Álvio Beira. O candidato assume a liderança do partido na candidatura à freguesia e justifica a mesma por não se conformar e por querer que as coisas avancem e evoluam.
E a minha missão e a minha equipa é no sentido de fazer algumas denúncias do que se passa na junta, porque há coisas que não vêm a público. Epá, e tentar contribuir de alguma forma, eu e a equipa, que as coisas evoluam, melhorem. Uhum. Eu sou um pouco contra as maiorias absolutas, seja na freguesia, seja no concelho, seja no próprio governo. Sou um pouco contra tudo isso e pronto, espero contribuir para que isso, de alguma forma, acabe também, não é?
Lionel Nunes considera a freguesia atrativa para a fixação dos jovens. Daqui justifica a afirmação, evidenciando o aumento do preço do arrendamento e a proximidade que Casais Alvilbeira tem à cidade.
Casais Alvilbeira é possível, é muito próximo da cidade. Tem uma série de fatores que contribui para que as pessoas se sintam. Eu próprio vivo em Soianda. Uhum. E estamos um saltinho da cidade, e funciona. As pessoas, eu sinto, gosto da aldeia, pessoalmente, gosto da aldeia, e pronto, tem muito a ver com as pessoas gostarem de viver em espaços rurais. No meu caso, e acho que há muitas pessoas que saem da cidade porque não está fácil o arrendamento, não está fácil uma série de fatores dentro da cidade que não contribuem para os jovens se fixarem, não é, dentro da cidade.
Para o candidato, os números dos censos dizem-lhe muito. Lionel Nunes aponta para uma grande desertificação da freguesia que é visível a todos. Afirma ainda que não é só para a parte da fixação que estes números se justificam.
Dizem, faleceu muita gente, a freguesia está muito envelhecida, a natalidade é pouca, os jovens não têm emprego, muitos deles saem da freguesia, saem do concelho, emigram. Portanto, há uma série de fatores que contribuem para essa desertificação das aldeias, não é? Uhum. E então vamos tentar rumar contra a maré, tentar de alguma forma contribuir para que isso se reverta, não é?
O candidato diz que o orçamento da junta é muito limitado e que pouco se pode fazer, sendo que a mesma não tem orçamento próprio. A falta de apoios é também algo que falta às juntas. Para Lionel Nunes, o caso da sua freguesia é um reflexo do país. O candidato pretende também combater o encerramento dos serviços de saúde na freguesia.
É o encerramento que está em marcha de 3 postos de saúde da freguesia. Isto está no segredo dos deuses, eu tenho acesso a alguma informação. Mas tudo leva a crer, só não foi encerrado por causa das eleições.
Autárquicas 2021 São Leão.
O Partido Social Democrata, no curso da recente reunião da Câmara do Tomar, apresentou uma recomendação em torno da requalificação da Estrada Nacional 110, salientando que está em causa a alternativa à A13, a via com portagens mais caras em Portugal. O vereador Luís Ramos não deixou de lamentar a ausência de passeios, neste caso no Troço Sul, Carvalhos de Figueiredo. Na resposta, Anabela Freitas, presidente da Câmara do Tomar, recordou que a intervenção na artéria em causa está assumida em orçamento. Nesta fase, referiu, o projeto está em revisão. Segue-se uma reunião com a Infraestruturas de Portugal e com a EPAL.
Quando fizemos o orçamento para este ano, assumimos que seria uma despesa nossa, ou seja, existia já um projeto com muitos anos, que era um projeto que tinha a Nacional 110 parte a Carvalho de Figueiredo e a Nacional 110 parte a parte de Coimbra. Na altura, portanto, são dois projetos separados e, portanto, os dois projetos existiam. Na altura, a opção foi avançar com a parte de cima e o projeto que cá está, nós estamos, e está assumido em orçamento este decorrente ano e que está a decorrer, porque a empresa que fez esses projetos ainda existe e, portanto, está a ocorrer junto dessa empresa a revisão do projeto. Tem que haver revisão em matéria não só de preços, mas também de outro tipo de porque quisemos introduzir ali, caso seja possível, uma ciclovia também naquela zona, e portanto haver revisão de projeto. Quando tivermos a revisão de projeto, então tem que se sentar três entidades a uma mesa: as Infraestruturas de Portugal, a Câmara Municipal e a EPAL, porque tem que levar toda, vamos fazer uma intervenção, tem que fazer saneamento e substituição de condutas de água em toda aquela zona. Mas não podemos entrar em negociação com as outras entidades se não tivermos uma base para poder negociar.
A Câmara de Torres Novas deverá aproveitar uma oportunidade que lhe foi colocada pela Polícia de Segurança Pública, no sentido de aproveitar 10 apartamentos que estão disponíveis no conhecido como Bairro da Polícia, precisamente na cidade torrejana. A novidade foi avançada por Pedro Ferreira, presidente da autarquia, que deu conta de que estão em causa habitações de tipologia T3 e T4 com qualidade, embora alguns com necessidade de ajustes. Tudo indica, desta forma, que a Câmara e a PSP irão avançar para um protocolo, tendo em vista uma futura utilização dos imóveis, oportunidade que Pedro Ferreira diz querer aproveitar.
Surgiu-nos uma oportunidade, não é oportunidade qualquer, é através da Polícia de Segurança Pública a nível nacional. Estamos a falar do Ministério da Administração Interna, estamos a falar de Torres Novas ter a casa-mãe da PSP, e através dessa casa-mãe da PSP, que nunca nos cansaremos de elogiar, de bater palmas, de nos orgulharmos da nível nacional ser reconhecida como a casa-mãe da PSP, Torres Novas, de os serviços sociais da PSP nos terem alertado que têm, no mais conhecido por Bairro da Polícia, aquele bairro que há muitos anos atrás os mais jovens não se lembrarão, eu como tenho já alguns anos em cima, foi uma discussão académica. Eu penso que até foi o primeiro quase referendo a nível turjano, que cor é que deveriam ser pintadas as casas do bairro da PSP, e apontou-se que seria o amarelo ou o castanho amarelado. Recordo-me perfeitamente desse momento importante na vida de participação, da vida da participação pública dos turjanos, e por isso fiquei surpreendido como Presidente da Câmara, agradado porque a PSP nos ter alertado que tem 10 apartamentos disponíveis no seu bairro da Polícia, e como é mais conhecido. E por isso a Câmara está a preparar, através do meu gabinete de apoio à Presidência, foi preparado um processo, que há de vir também à Câmara, para 10 habitações, tipo T3 e tipo T4, que já as visitei com qualidade, algumas a precisarem de alguns ajustes, de pintura, talvez um móvel ou outro, substituído na cozinha, alguma loiça ou outra na casa de banho, mas que irão acrescentar ao que já temos em termos de habitação social a possibilidade de, depois de vir à Câmara, depois de um protocolo formado, de um tipo de arrendamento, podermos contar também para acrescentar uma disponibilidade, disponibilidades possíveis para se instalarem em Torres Novas. Através da Câmara, obviamente, porque é um protocolo que irá acontecer entre a PSP e a Câmara, se assim a Câmara entender, na altura de vir para agendamento e deliberação.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo, entidade que congrega os hospitais de Tomar, Abrantes e Torres Novas, contratou 25 novos enfermeiros e 2 novos assistentes operacionais. Estes novos profissionais reforçam as equipas em diversos serviços do CHMT, casos da medicina interna, obstetrícia, cardiologia, pediatria, urologia, ortopedia, cirurgia e urgência médico-cirúrgica. Os novos enfermeiros e assistentes operacionais foram recebidos pelo Conselho de Administração em 2 sessões de acolhimento, nas quais ficaram a conhecer a dinâmica do centro hospitalar enquanto instituição a que passam a pertencer. Os novos profissionais juntam-se a mais de 2.200 colaboradores do Centro Hospitalar do Médio Tejo, um reforço no quadro de profissionais que reflete o esforço que está a ser feito para o rejuvenescimento do quadro dos profissionais no CHMT, com o objetivo de continuar a dotar-se esta instituição de recursos humanos e técnicos necessários para a prestação dos melhores cuidados de saúde à população que serve, refere um esclarecimento do Centro Hospitalar remetido para a nossa redação. E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.